Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Déficit de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Maria Xavier e hoje tenho comigo Gonçalo Ferreira. Gonçalo, podes dizer-nos quem é o nosso convidado de hoje?
Olá a todos os ouvintes, claro que sim. O nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Reis. É um dos mais conceituados economistas portugueses, doutorado pela Universidade de Harvard em 2004, foi professor na Universidade de Princeton e Columbia. É assessor de vários bancos centrais e pertence ao Conselho de Múltiplas Instituições. Hoje ensina na London School of Economics e publicou recentemente o livro A Crash Course on Crisis, Macroeconomics Concepts for Run-ups, Collapses and Recoveries, em parceria com Marcus Bernheimer. Tem publicado na área de macroeconomia sobre inflação, ciclos económicos e políticas fiscais, entre outros. Recebeu inúmeros prémios e reconhecimentos, como o prémio Karl Menger, em 2022, e foi considerado o melhor economista com um PhD em 1996 e 2004, no ranking de 2013. Desde já, muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Déficit de Atenção.
Obrigado, eu.
Na primeira secção deste podcast, costumamos revisitar o passado do nosso convidado, a sua educação e início de carreira. Numa entrevista não tão recente, de 2017, ao podcast Macro Musings, explicou que escolheu a sua licenciatura em Economia porque lhe permitia conciliar o seu grande gosto e interesse por História e o seu jeito na matemática. Queria agora perguntar-lhe porque decidiu deixar Portugal e estudar imediatamente no estrangeiro? E porquê? No Reino Unido em particular?
No fundo, acabou por ser, como muitas das decisões importantes da nossa vida, mais uma coincidência e um acaso e um fruto das circunstâncias. Eu estudava em Portugal, no Porto, ou melhor, nos arredores de Porto, em Lança da Palmeira, da nossa natural, mas ao mesmo tempo tinha aulas de inglês no British Council, que era uma escola de inglês bastante popular. No final do meu 11º ano, talvez início do 12º, um adido cultural do consulado, que o Biscão estava ligado ao consulado, à embaixada, veio basicamente às aulas de inglês dizer que era bastante, as universidades inglesas estavam a internacionalizar-se, era relativamente fácil concorrer, e se alguém queria apoio, que falasse com essa pessoa. E eu então assim falei no intervalo, e ela disse-me quão fácil relativamente era a candidatura. E, portanto, eu decidi fazê-la e concorri, se não me engano, a Cambridge, ou talvez fosse Oxford, não me lembro, já foi há muitos anos, e a LSE, porque, entretanto, enfim, vi quais eram algumas das boas escolas para estudar economia. O processo foi bastante fácil, fazer um exame de matemática, que foi marcado umas 2 semanas depois, que fiz exatamente no consulado durante uma manhã, mas sem uma enorme preparação, enfim, só fiz. Nunca ouvi de volta de Oxford Cambridge, ou melhor, ouvi dizendo que tinha sido recusada a candidatura, sequer, e por alguma razão a LSE aceitou-me, e só aí é que eu comecei sequer a pensar nessa possibilidade, não era nada planeado ou assim. E nessa altura pensei, na altura o curso em Portugal ainda eram 5 anos, muitos sítios, alguns eram 4, se não me engano, mas penso que era 5 anos, o curso aqui era 3 anos. Aqui havia muito havia uma tradição muito forte de o ano letivo ser 9 meses e durante 3 meses no verão trabalhares para ganhar experiência, o que eu achei muito apelativo até em termos financeiros, porque significava que 5 anos em Portugal mas fora de casa versus 3 anos mas em que eu trabalhava durante 3 meses, e aliás eu fiz isso, eu trabalhei os verões todos e acabei a ganhar dinheiro para pagar mais de metade da minha educação. Eu penso que paguei mais da minha educação do que a minha irmã, que estou em Aveiro, por exemplo. Portanto, ficou mais barato, se quiseres, aos meus pais vir para cá. E, portanto, em termos financeiros funcionava, e claro, era um desafio, e eu suponho que também tinha, com uns 17, 18 anos, achei o desafio interessante, quer dizer, ir virar para fora de casa, ir explorar Londres, e, portanto, aqui acabei. Portanto, não foi, enfim, uma coisa muito planeada, não vinha de escolas internacionais, acabou por ser um conjunto de coincidências, e depois ter sido aceito nesta escola, que... Enfim, esta escola, isto também tem a ver com o facto de as escolas em Inglaterra e muito mais nos Estados Unidos terem mais controle sobre as suas admissões do que têm em Portugal. Portanto, elas podem escolher quem querem e por isso sei eu hoje, todos os anos, arrisco um pouco com perfis alguém vulgares, como o meu, que não tinha curso em inglês, tinha as notas de secundário. E eles, enfim, obrigaram-me a fazer uns testes e tomam assim os riscos, e portanto assim acabei aqui. Portanto, essa é a minha história, e foi assim que acabei, foi assim que foi pensado na altura, e para aqui vem.
Muito obrigado, professor. Sem dúvida, um início de carreira muito interessante. Pegando no que disse, acha que mudou muita coisa desde que se licenciou e doutorou, e como é que veria agora um bom percurso, ou qual é que seria o melhor percurso que um jovem economista poderia fazer nesta altura?
Perdão, mudou muito em que sentido? Em termos de educação, em termos de onde estudar?
Não só em termos de educação, mas também como em termos de início de carreira, se há mais opções agora, se está mais difícil, mais fácil.
Com certeza que mudou muito, quer dizer, o mundo muda muito e eu, portanto, não, já estou a ficar um bocadinho velho. Mas, em relação a quando foi a minha altura, eu acho que, em primeiro lugar, quando, portanto, eu comecei o meu curso em 1996, em relação a essa altura, hoje em dia, já várias escolas portuguesas são muito mais internacionais. Eu acho que isso é muito importante porque, na idade de um jovem com 18 anos, a universidade deve-te abrir portas e abrir horizontes. E o facto em Portugal já ser relativamente normal estudares numa cidade portuguesa e estás bem relativamente parado para depois ires trabalhar ou no estrangeiro ou continuar a estudar no estrangeiro, já começa a ser a realidade de muitas das melhores escolas de economia em Portugal. Na minha altura era mais raro e, portanto, qualquer salto para fora, mais cedo ou mais tarde, era para ser mais agarrado, porque não era assim tão fácil saltar. Portanto, isso é que é uma grande mudança. E nesse sentido, torna-se menos necessário, se quiseres, necessário não é a palavra certa, mas os benefícios de sair de Portugal com 18 anos, como eu saí, versus só aos 22, já não são tão grandes, ou seja, és muito bem servido estudando aí em Portugal, no bacharelato, no primeiro curso, e depois indo mais tarde, porque já é bastante normal fazê-lo. Portanto, essa é uma primeira mudança, que acho que os cursos em Portugal melhoraram bastante nesse sentido, não necessariamente na qualidade científica, se quiseres, embora também acho que tenham melhorado bastante, mas sobretudo nessa abertura de horizontes é bastante normal muitos alunos irem fazer mestrados ou arranjarem emprego estrangeiro. Essa é a primeira mudança. Segunda mudança é que, ao mesmo tempo, o mundo globalizou-se mais, quer dizer, não é só Portugal. O que se implica é que, quando olhas para as melhores faculdades de economia do mundo, e não estou a dizer que melhores as três melhores, mas estou a dizer as 100 melhores, se quiseres, ou 200 melhores, o que vês é que cada vez mais há candidatos e pessoas que concorrem um pouco do mundo inteiro. A globalização implica que um jovem em Portugal, ou na Coreia do Sul, ou no Peru, hoje tem uma informação que eu não tinha na altura, e, portanto, vários deles já ambicionam estudar para universidades de topo, concorrem. E o que significa é que a população de alunos em muitas universidades de topo já é bastante globalizada, como também implica que é mais difícil entrar. Ou seja, eu não sei se eu entraria nas circunstâncias que eu entrei, não sei se hoje em dia eu seria admitido, porque já há vários outros miúdos, um pouco do mundo inteiro, a concorrerem, e já há um processo, e já não é, e, quer dizer, já não seria. Tens de fazer um conjunto de exames, e já há um certo track, estás a concorrer, se quiseres, para a admissão com outros. Portanto, desse sentido, é mais difícil entrar, com certeza, do que quando eu fui, ou pelo menos entrar da forma um pouco aleatória em que eu fui admitido, versus teres um certo plano e concorreres e esforçares-te por isso de diferentes formas. Também é verdade que, por outro lado, também há mais escolas internacionais, mesmo em Portugal, onde podes estudar IB ou escolas estrangeiras, que te preparam em si precisamente para estudares um pouco no mundo inteiro e, portanto, já desse mercado, se quiseres, já surgiu de uma forma diferente. Portanto, essas são duas alterações importantes, e quer uma quer outra, enfim, se quiseres uma do lado da procura ou uma do lado da oferta. Para além disso, em termos de economia, do campo da economia, em relação a, novamente, aqui há uns 28 anos ou 25 anos, eu acho que a economia tem-se tornado cada vez mais, embora tenha diminuído um pouco, talvez na última década, um campo de estudos muito popular por várias razões, mas deixa-me pelo menos apontar aqui três apontamentos. Em primeiro lugar, que quem faz um curso em economia hoje tem muitas opções de carreira depois, dentro, se quiseres, das ciências sociais, de uma forma lata, e mesmo sociais humanísticas. Se olhares há 100 anos, uma pessoa esperta que queria fazer coisas e ambiciosa, mas não sabia bem o que fazer, estudava clássicas ou direito. E hoje em dia muitos estão na economia e, portanto, abre-te carreiras um pouco em todo lado, desde o campo da tecnologia ao campo das finanças, ao campo das políticas públicas ou para outros. Portanto, a economia tem-se tornado um pouco mais o curso charneira para um miúdo interessado em coisas políticas, sociais, humanísticas, que acabam por estudar economia e depois saltam por outras coisas. Portanto, os custos da economia têm tido esse grande aumento na sua. Isso implica também que o próprio campo da economia tem se diversificado muito em termos do que é estudar economia, no sentido em que, e voltando àquilo que tu dizias mais cedo, Maria, que acaba por ser hoje o que distingue um curso de economia, é pensar de uma forma muito sistematizada em trade-offs, de uma forma quantitativa, não tens medo de números, não tens medo de computadores, e estás disposto a pensar de uma forma formalizada e sintetizada, o que implica que acabas por ter novamente imensa procura e imensas possibilidades do que podes fazer a seguir, porque mesmo aí está, quando houve um boom na ciência dos computadores nos últimos 10 anos, com as tecnologias, isso não diminuiu o interesse e a capacidade dos economistas, porque, de uma certa forma, quem vende as ciências e tecnologias gosta dos economistas, porque dentro do estado do campo das redes sociais são os que estão mais rapidamente, conseguem usar essas ferramentas e pensar nesses campos. Portanto, essa é uma terceira mudança do campo em si, é que cresceu, não mostra ainda sinais de diminuir, mesmo quando hoje em dia tu olhas para as principais universidades onde os alunos escolhem o que estudar, ciência dos computadores, engenharia informática, aumentou o fator de 4, 5, se olhas para algumas universidades, e no entanto, não foi a economia a perder relação a isso, a economia simplesmente parou, a economia que estava em crescimento há 20, 30 anos, porque tem grandes complementaridades com isso. Portanto, tem sido um bom campo, se quiseres, em termos de começo de carreira, como uma carreira global. Por exemplo, enquanto o Partido do Direito tem estado em queda, as engenharias, que estão também assim uma charneira, têm estado ligeiramente em queda, e o caminho está bem. No entanto, estamos aqui a falar de tendências de mercado de trabalho, carreiras, são muitíssimo difíceis de prever, e que, aliás, há muitos estudos económicos, acabam por ser um dos grandes riscos que uma pessoa tem, que é que acaba por escolher uma carreira, e eu acho que aqui há 40 anos ninguém previa que uma carreira em economia tivesse tanto upside como tem tido, enquanto que uma carreira, sei lá, em direito, que tem tido menos upside nos últimos, em relação a 40 anos, diminuísse. Não acho que não fosse algo que facilmente alguém adivinhasse em 1990, mas que, enfim, eu pelo menos beneficiei muito com isso, mas não sei como é que são os próximos 30 anos. E acho que é importante também os jovens perceberem que há um grande risco na tua escolha de carreira. Tens de pensar em formas de diversificar esse risco, de gerir esse risco em termos de especialização e em termos das competências e da forma como encaras essa tua própria carreira.
Obrigada, professor. De facto, a economia é um ramo mesmo abrangente e, apesar de não conseguirmos prever o futuro, para mim tem sido ideal. O professor publicou recentemente o livro A Crash Course on Crisis: Macroeconomic Concepts for Run-ups, Collapses and Recoveries. Sem dúvida que será útil para futuros alunos de economia e não só, a conciliar teoria macroeconómica com dados reais de crises passadas. A seu ver, qual é que é a maior lição que poderemos aprender com a recente crise provocada pela pandemia?
Deixa-me ir um pouco atrás para explicar o propósito deste livro. Portanto, este livro surge no seguimento da crise anterior, da crise de 2010, 2012, da crise soberana na Europa entre 2010 e 2012, assim como a crise financeira nos Estados Unidos entre 2008 e 2010. E esse livro surge porque, no seguimento dessas crises, há uma alteração, a meu ver, na forma como devemos dar aulas de macroeconomia. Há uma alteração porque, e isso mudou nos meus cursos, em ensinar mais macrofinanças, em ensinar mais crises, e em trazer alguns desses conceitos que tinham sido desenvolvidos em investigação há 20, 30 anos, mais para as aulas de licenciatura. E, portanto, o que eu fiz ao longo de alguns anos, e o meu colega Marcus Brunemeyer também estava a fazer, onde dava aulas, era cada vez mais ter de suplementar o livro, o manual de macroeconomia que se usava, com conceitos de macrofinanças. O que é um banco? Qual é a diferença entre liquidez e solvência? O que é que são bolhas? Qual é a alteração entre um banco moderno e um banco antigo? Porque é que os bancos centrais hoje não falam de dinheiro? Quer dizer, ensinar política monetária falando de dinheiro é uma coisa um bocado obsoleta. Eles fixam taxas de juros. Porque é que durante 10 anos, quando as taxas de juros estavam nos bancos centrais estavam constantes, tivemos as forward guidance e os quantitative easing. Mas, de certa forma, tudo isto me parecia muito importante de ensinar aos alunos, e cada vez mais eu tive de começar a desenvolver materiais usando a literatura e a literatura académica para o fazer, porque não são conceitos que sejam mistérios, quer dizer, havia grande literatura sobre isso. E, portanto, este livro surge precisamente como um complemento para quem está a aprender macroeconomia na universidade ou finanças e queira complementar com macroeconomia ou outro, ou seja, esta interseção entre macroeconomia e finanças, É escrito com 10 capítulos que podem ser usados independentemente para poderem ser usados como um suplemento exatamente a uma cadeira em que podes passar uma semana com um dos capítulos do livro. É escrito de uma forma muito sintética, precisamente para ajudar isso. Mas, claro, quem quer perceber em geral macrofinanças, não é só finanças no sentido de gestão de uma empresa, nem é só macro no sentido de porque é que os países são ricos ou pobres, mas quer perceber macrofinanças de extração. Aqui estão o que eu penso serem alguns dos principais tópicos que devias aprender e que, exatamente por estarem nesta interseção de macrofinanças, tendem a não ser muito bem cobertos nos livros de macroeconomia que eu ensinava, nem nos livros de finanças que o meu colega Marcos Brunemeyer ensinava. E, portanto, é daí que surge este livro, que espero novamente que gostem e tentarmos escrever de uma forma a ser acessível a quem quer complementar o que estás a aprender no teu curso de introdução à macroeconomia, ou mesmo introdução à economia e introdução às finanças. Portanto, esse surge daí e por isso nós usamos 20 exemplos de 20 crises diferentes, crises macrofinanceiras. Olhamos agora para a pandemia, Maria, como tu perguntaste, desculpa esta introdução um bocadinho prolongada. Quando olhas para a pandemia, ela é com certeza uma crise macroeconómica, é uma recessão brutal. Também é uma crise financeira, como todas as crises macroeconómicas são, mas que se revela em que lados? Em primeiro lugar, tens que. Houve, logo em 2020, um enorme aumento nas poupanças das famílias que têm de ser canalizadas pelos mercados financeiros. O que acontece a essas poupanças? Ora, o que acontece é que, nesta mesma altura, os governos emitem imensa dívida pública e, desta forma, essa dívida pública é inicialmente comprada pelos bancos centrais que depois pedem emprestados dos bancos. Bancos que pegaram nesses recursos que vieram das famílias. Ou seja, o que tiveste foi uma enorme poupança do lado das famílias e despoupança por lado dos governos, com o Banco Central e o sistema bancário como intermediário. Esta reação é um grande triunfo, se quiseres, do pensamento económico, porque é precisamente, se olhares ao velhinho Keynes dos anos 30, era precisamente disto que ele falava quando falava da necessidade de haver déficits públicos. Que era quando tens um enorme aumento nas poupanças privadas, tens de ter despoupanças públicas para absorvê-lo, porque senão entramos numa enorme grande depressão. E, portanto, o que viste aí foi precisamente este lado macrofinanceiro, já adivinhado por Keynes anteriormente, e temos de compreender isso à luz dessas teorias, não só antigas, mas sobretudo modernas, porque é que desta vez temos de ter, porque é que quando isto acontece de uma forma tão rápida ou repentina mesmo. Tens de ter o Banco Central, o sistema financeiro in between entre os dois a fazer esta intermediação e quais são os seus de fazer. Portanto, esse é o primeiro lado macrofinanceiro que vai muito ao core do que é a macroeconomia e do que são as crises e do que foi 1930 e de que forma é que nós, em 2020, evitamos de facto uma grande depressão e o choque de 2020 foi bastante maior que de 1929, para começar. Portanto, esse é uma primeira aplicação, se quiser, desses conceitos. Em segundo lugar, temos de falar de porque é que. Ao mesmo tempo, não houve uma crise financeira maior quando tens uma grande realocação de capital e, sobretudo, que nestas crises, como na pandemia, há um enorme movimento para a segurança. Os investidores querem todos pôr o seu dinheiro, estacionar o seu dinheiro em ativos seguros, o que em 2010 ou 2012 levou, por exemplo, a que esse movimento do ligeiramente menos seguro Portugal para o ligeiramente mais seguro Alemanha levou a uma crise da dívida pública em Portugal e, em geral, dos choques financeiros em Portugal. Havia um enorme receio que se acontecesse em 2020 e 2021, em relação, sobretudo, à América Latina. Os conceitos permitem-te perceber porque é que isso não aconteceu desta vez, porque é que a forma como os países da América do Sul conseguiram prevenir esse crash. Em parte, novamente, pelas ações dos bancos centrais, em parte, tendo em conta a estrutura dos seus mercados financeiros e a forma como tinha mudado, nos últimos anos. Portanto, essa segunda aplicação, que é perceber estes fluxos para segurança em alturas de grande incerteza, em alturas de crise, que são tão centrais às crises económicas e o que é que nós fizemos para preveni-los. E aqui, em termos internacionais, podes falar, por exemplo, de algumas medidas políticas que foram adotadas, como as swap lines dos bancos centrais, as ações do FMI e o que fizeram, porque é que foram os bancos centrais da América Latina os primeiros a subir as taxas de juros de forma agressiva, enquanto que na Europa ainda andavam a arrastar os pés e a dizer que afinal as cenas não há centro de inflação, ou há ou não há, e perceberes de uma certa forma esse lado. Em terceiro lugar, também relacionado com macrofinanças, conceitos de macrofinanças, tens a forma como temos uma explosão da dívida pública. Já tinha, no primeiro ponto já tinha falado porque é que essa explosão foi necessária, mas como é que nós, que tensões é que isso provoca nesses mercados da dívida pública? De que forma é que nós temos conseguido evitar qualquer crise de dívida soberana em praticamente todos os pontos do mundo, enfim, com algumas exceções, como a Sri Lanka e outra? E como é que isso foi possível gerir essa dívida pública e manter a sua liquidez, ao mesmo tempo que, de que forma é que o atual aumento na inflação põe em risco esse mercado da vida pública? Portanto, esse é um terceiro ponto que se aplica não só à pandemia no sentido de 2020-2021, mas que é, de uma certa forma, uma pergunta-chave hoje, a pergunta de como é que nós vamos, como é que vamos pagar a dívida pública que incorremos e que subiu, e entretanto tem baixado, e até que ponto é que, da mesma forma que a crise financeira de 2008-2010 levou uma crise da dívida pública entre 2010 e 2012, na Europa de seguida, até que ponto é que temos uma crise pública ao virar da esquina em 2024 ou 2025, e o que é que podemos fazer para evitar, para evitá-lo? E novamente, estamos a falar de conceitos de macrofinanças, como os que são explicados no livro.
Muito obrigado, professor. Sem dúvida, dados muitíssimo interessantes. Aproveito este último contexto que nos deu para lhe perguntar, como é que acha que a inflação tem impactado a economia em Portugal nestes últimos meses, se calhar anos já, e quais são as perspectivas para o futuro em relação a este indicador macroeconómico?
Portanto, vamos falar um pouco do que é que aconteceu em termos de inflação nos últimos 2 anos, para aí falarmos do que aconteceu no, que irá acontecer no próximo ano, e depois sim falo das implicações. O que aconteceu foi que em 2021, olhando agora para trás, e acho que mesmo, não todos, mas uma maioria mesmo dos observadores, especialistas em política monetária, incluindo bancos centrais, o admitirão, é que em 2021 nós tivemos uma política monetária muito frouxa, muito expansionária. Porquê é que nós tivemos isso? Em parte por um erro perfeitamente compreensível e que eu, como muitos outros, fizemos, que foi pensar que em 2020, com a pandemia, a economia iria recuperar de uma forma relativamente lenta do que foi o fechar da pandemia. Como tal, tínhamos de ter uma recessão não só em 2020, mas que se prolongava por 2021 ou mesmo 2022, e era preciso estimular essa economia através da política monetária. O que sabemos hoje, isso motivou uma política monetária expansionista, assim como uma política orçamental muito expansionista. E o que sabemos hoje é que foi demais. A economia recuperou muito mais depressa, esses estímulos todos foram a mais e causaram um aumento da inflação já em 2021, com o aquecimento da economia. Em segundo lugar, tivemos um azar e mau diagnóstico. Azar não, um mau diagnóstico, que é que ao mesmo tempo que tínhamos as políticas monetárias e orçamentais a provocarem o aquecimento da economia e o aumento da inflação, tivemos também que dificuldades nas cadeias de abastecimento em 2021, assim como depois, claro, o choque energético da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2023, levaram a um extra impulso para cima da inflação, não só da inflação, mas também das expectativas da inflação por parte das empresas que começaram a subir os seus preços à espera, como resposta a estes aumentos de custos que surgiam, e do aumento da procura que estavam a encontrar. Nessa altura, há um erro mais criticável dos bancos centrais, que é que na segunda metade de 2021 deviam ter visto isto, e olhando hoje para os dados, vemos isto, e foi um erro. E isso levou a que a inflação, que inevitavelmente, à conta do primeiro erro, tinha subido de 2 para 5, subisse de 5 para 10. Ora, tendo diagnosticado esse erro no início de 2022, até meados de 2022, os bancos centrais começaram a subir as taxas de juros e passaram os últimos 12 meses a 16 meses a fazê-lo, a recuperar o terreno perdido. E tendo feito, a inflação deixou de subir e começou a cair, não só por fatores temporários, mas também porque começámos a fazer a política certa para o trazer para baixo. De forma que, hoje em dia, ela caiu, e, novamente há diferentes indicadores de inflação, mas ela está, pelo menos, encheu o seu platô e está agora aqui. Estamos agora a entrar, portanto, temos a fase do erro, azar mais erro. Temos a fase da recuperação do terreno perdido. Estamos agora a entrar numa terceira fase, que é a terceira fase de, com as taxas de juros no BCE, neste momento, a 3,75%, na taxa de depósitos, até que ponto é que já chega ou temos de apertar mais ou não? Aqui podemos discordar, no sentido em que não é tão claro que houve um erro, não é tão claro que é preciso recuperar o terreno perdido e fazê-lo o mais depressa possível. enfim, talvez daqui a um ano seja claro que de facto era preciso fazer mais, mas parece, mas duvido que assim seja. Aqui estamos numa fase em que vai, é mais difícil de avaliar até que ponto é que, não só avaliar até quanto é que é preciso subir mais taxas de juros para a inflação descer para os 2%, assim como diferenças de opinião no sentido de gosto, de preferências, para se queres que a inflação se deixa para os 2% em 12 meses, ou 24 meses, ou em 36 meses, que também influenciam em muito essa vez. Para além disso, há mudanças estruturais na nossa economia que levam a que torne bastante difícil neste momento sequer avaliar até que ponto é que é o longo prazo da economia. Porque com o fim deste período da pandemia, assim como mudanças grandes em termos de geopolíticos, e de poupanças e investimento na economia global, temos também uma mudança nas taxas de juros estruturais, que o Banco Central não afeta, mas que tem de usar para se guiar. Por isso, em termos de inflação, eu estou moderadamente otimista que o Banco Central Europeu vai fazer o seu trabalho bem feito e que, portanto, nós vamos chegar a final de 2024 com a inflação a rondar os 3% e meados de 2025 a rondar os 2%, ou seja, que este desastre inflacionista, como eu chamei em alguns meus escritos, seja um desastre que dure 3 a 4 anos, se quiseres. A inflação subiu dos 2% em meados de 2021, acho que foi em março ou abril. Estaremos de volta aos 2%, basicamente 4 anos depois, em março ou abril de 2025. Portanto, esse é em termos das perspectivas para a inflação. É otimista, mas moderadamente otimista, porque, acima de tudo, e penso que toda esta minha resposta o refletiu, depende do que os bancos centrais fazem. A política monetária determina a evolução da inflação. E, portanto, eu estou moderadamente otimista, porque tudo o que ouço de Lagarde, assim como uma maioria dos governadores do BCE, é que eles estão a levar o seu trabalho a sério, que trazer a inflação para 2% de uma forma que o desastre não dure mais 4 anos, mas às vezes ouço outros discursos dos governadores que me leva a duvidar o seu empenho na sua missão e a achar até que ponto é que eles estão novamente a pensar: não, 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 não é preciso fazer nada e vai tudo ao lado, vai tudo ao sítio sem dizer preciso fazer o que é preciso fazer. Em relação aos impactos da inflação em Portugal, em primeiro lugar, a inflação tem impactos muito dispas em diferentes grupos da população. É um facto, não é português, mas um facto que é a inflação. Inicialmente, quando a inflação é inesperada, ela tem um impacto muito grande em que ficam a ganhar os devedores e perdem os credores porque o valor real das dívidas cresce. Portanto, em 2021, os grandes perdedores em Portugal foram quem tinha mais de 60 anos e, no fundo, tinha poupanças acumuladas e estava prestes a reformar-se e a ver as poupanças. E quem ganhou, se quiseres, foi quem tinha 30 e poucos anos ou 40 anos e tinha acabado de pedir um grande empréstimo para a habitação. Isso num primeiro ano. Num segundo ano, se em 2022, os grandes perdedores têm sido quem vive do salário ao invés de dividendos ou de pensões. Porque as pensões dos reformados foram atualizadas rapidamente com a inflação, mas os salários demoram um tempo a atualizar em relação aos preços e, portanto, são os trabalhadores, se quiseres, regra geral. E as pessoas que têm nos rendimentos de trabalho a sua grande fatia, e que têm salários relativamente rígidos, que têm sido os grandes perdedores durante 2022 ou mesmo 2023. Olhando para a frente, se a inflação for controlada, como eu espero que seja, e voltarmos a como estávamos antes, tudo bem. Desculpa, eu devia ter dito também, o grande ganhador nos últimos 2 anos, no entanto, é o Estado, porque um, é o grande devedor da economia, e o feito em 2021, e dois, não atualizou os salários da função pública que paga tão rapidamente em relação à inflação. Portanto, o grande vencedor foi o Estado. Isto volta à discussão que tínhamos tido antes, de, em termos da inflação e do seu impacto na dívida pública, nós pedimos muito dinheiro emprestado em 2020 e pagámos aproximadamente metade desse dinheiro, basicamente, através da inflação. Metade do que pedimos emprestado, inflacionámos a os credores, quem nos emprestou o dinheiro em 2020, as famílias que depositaram nos bancos e os bancos nossos, quem comprou as obrigações do Tesouro, perdeu já metade disso à conta deste fenómeno de inflação. Mas só metade. Olhando para a frente, se voltarmos a uma taxa de inflação estável, se o Banco Central Europeu conseguir recuperar a sua credibilidade, conseguir devolver os 2%, então este fenómeno ficará, enfim, houve estas restrições, e o que vai ficar disto, espero, é uma memória que talvez tivesse esquecida, porque nós tínhamos tido inflação assim tão grande em Portugal, tínhamos de recuar mais de 30 anos. Aqui a inflação é um imposto, imposto não, perdão, que a inflação é odiada e deve ser odiada e é um grande obstáculo ao astronómico, exatamente porque leva a redistribuições completamente arbitrárias entre pessoas de acordo com aquele que decidiu arrendar versus aquele que tinha pedido muito emprestado, aquele que estava prestes a mudar de emprego, arranjar um primeiro emprego versus o que ainda está com o salário fixado há um ano ou dois. E são esses grandes custos da inflação que levam à importância de termos o Banco Central Europeu independente, que tem um alvo fixo da inflação e não um alvo de 30 outras coisas que as pessoas lhe querem dar o seu alvo. Portanto, espero que fique, sobretudo, o impacto, percebemos de quão importante é ter um Banco Central independente, quão importante é ser crítico em relação a esse Banco Central e quão importante é ter a inflação dos 2%. Agora é que vimos quão má é a vida, porque com a inflação, quando é mais alta, e como leva que o Gonçalo perca, que a Maria ganhe, sem haver uma razão óbvia para isso, e que essas redistribuições arbitrárias acabam por lançar muita areia na engrenagem do funcionamento da economia de mercado. Se, ao invés, o Banco Central Europeu falhar na sua missão e a inflação se tornar um pouco mais persistente, aí eu penso que um dos grandes predadores será, antes, precisamente o Estado e a dívida pública, porque se a inflação persiste, os tais ganhos dos últimos anos com este episódio esporádico de inflação tornam-se em perdas em termos de taxas de juros mais altas. Novamente, quem viveu em Portugal nos anos 80 e 90 sabe isto muito bem, onde era caro ao Estado pedir emprestado, não tínhamos o Estado Social que temos hoje, não tínhamos dívida pública que temos hoje, não tínhamos a capacidade de emprestar emprestado, porque o risco da inflação levava a taxas de juros muito altas. E nesse caso, teremos, se quiseres, uma austeridade forçada e muito prolongada à conta com culpas do BCE, o que para Portugal, obviamente, estamos em austeridade há mais de 10 anos, seria algo bastante dramático. Mas, novamente, eu estou otimista com o Banco Central Europeu. Não cometa esse erro.
Muito bem, professor. Muito obrigado mais uma vez. Sabemos que está a chegar esse tempo, portanto vamos aproveitar para fazer só uma última pergunta, se ainda puder ser. Na entrevista que deu ao nosso clube no início de 2022 para a revista trimestral Ceteris Paribus, escreveu que o maior desafio da economia portuguesa é o crescimento, ou a falta dele, defendendo que três ou quatro problemas, defendendo diretamente três ou quatro problemas. Quais é que são estes problemas que via e, do seu ponto de vista, economicamente falando, onde tem Portugal falhado nos últimos anos e que estratégias poderiam ser agora adotadas para dar a volta a isso?
Eu não me vou repetir em relação ao que disse antes, até porque eu já falei desses três ou quatro problemas muitas vezes, mas três pontos apenas. Primeiro, que Portugal tem um problema de crescimento económico, devia ser óbvio. Fiquei contente que, pelo menos nas últimas eleições, isso surgiu no debate eleitoral, em vez de fingirmos que não existe. Mas Portugal tem um claríssimo problema de crescimento. O facto de ter crescido ligeiramente mais que a Europa em 2015 não deve ser motivo de satisfação, porque foi tão pouco mais, mas de facto Portugal, juntamente com a Itália, que já está aí há um tempo, e até no certo lado de Espanha, estão estagnados, regra geral, há 20 anos, a perder população, porque muitos dos jovens ambiciosos como vocês não veem a oportunidade e, portanto, saem do país, enfim, para terem capacidades de crescimento económico individual, o que leva a crescimento individual. Económico agregado também não surge aí, e portanto não vês muitos problemas portugueses hoje, não, a dívida pública, os impostos, a falta de dinheiro para pagar pensões, a saída dos jovens, são todos relacionados com uma certa estagnação da economia portuguesa. E novamente, nem sequer precisamos de usar apenas problemas lusitanos, porque o mesmo é verdade a Itália, e basta ires a Itália e veres isto de uma forma muito clara também. Isso é, em primeiro lugar, que o problema do crescimento económico tem de ser a grande prioridade, maior que qualquer outra. Não podemos transformarmos, como estamos a caminharmos, para um país onde ficam, enfim, um país para as pessoas se reformarem, um país com pouca dinâmica e onde os jovens que ficam, ficam de certa forma para servirem os reformados ou para virem acabar a sua carreira e depois ter a carreira fora. Ou seja, Portugal não pode transformar-se no que era o interior de Portugal há 30 anos, onde não havia oportunidades de crescimento económico, as pessoas mudavam-se para a cidade e depois talvez voltassem à aldeia. Iam ao fim de semana ou voltavam para reformar-se, mas quem ficou nos meios rurais nos últimos 30 anos sabe exatamente do que eu estou a falar. Vocês são um pouco mais jovens, mas enfim, mas falaram com os seus pais, com os vossos pais e com os vossos avós que fizeram essa migração. Nós não queremos que Portugal seja o que, daqui a 20 anos, o que o interior português passou nos anos anteriores. E estamos mesmo a chegar a uma altura em que já está a escassear o tempo para fazer essa transformação. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, O crescimento económico não é uma coisa que se faça por decreto, não é? Não há uma poção mágica, obviamente, que é a grande questão da economia, que vocês estudam, como ter mais crescimento económico, e portanto é sempre um pouco desingênuo e achar que vai surgir alguma pessoa iluminada que vem aqui com as três receitas mágicas para criar o crescimento económico. Não funciona assim numa economia de mercado, numa economia capitalista. É o trabalho de todos aos poucos e muitos a arriscarem e nove a falharem, mas desde que as condições sejam criadas para que nove possam falhar, para um ter algum sucesso e os outros nove possam continuar a tentar. E sobretudo que aquele que tem sucesso ou que tem sorte possa crescer e possa expandir essas oportunidades e, de uma certa forma, partilhá-las com o resto da sociedade através do crescimento do seu negócio, é isso que contribui para o crescimento económico, ao contrário dos grandes projetos. Portanto, o meu segundo ponto é que, acima de tudo, não vamos cair naquela velha pecado português de acreditar que há um Dom Sebastião que tem a reforma mágica. É mesmo algo que tem a ver com instituições, com o trabalho todos um pouco, mas tem a ver com a criar das condições para que, se alguém, se há uma indústria, uma empresa que tem algum sucesso em Portugal, então não vamos apropriar o sucesso taxando-o imediatamente, não vamos imediatamente impedir que ela cresça em grande escala, não vamos deixar que a inveja se ponha no caminho desse crescimento. E ao mesmo tempo que, sabendo que para um ter sucesso é preciso nove não terem e ser capaz de ter a rotação na economia para que esses nove que não têm aprendam com o seu fracasso e o que é que têm de mudar e tentem outra vez e sejam capazes de fazer, criando sistemas de incentivos que também envolvem falhar, e ter incentivos para tentar fazer melhor da próxima vez. Portanto, essa combinação do ecossistema, e aqui podemos falar com certeza, como é habitual em Portugal, podemos passar por uma hora a queixar-nos do governo e do que o governo tem feito mal nos últimos anos. Também tem feito bem algumas coisas, tem feito mal, mas regra geral é essa capacidade de criar condições para que o crescimento económico possa vir de onde menos se espera, em vez de achar que se vai decretar de um dia. Mas isso não implica já agora uma atitude laissez-faire. Implica desenvolver infraestruturas, implica ter o ênfase na reforma da justiça, implica reduzir a burocracia, implica apoiar empresas que se querem internacionalizar, implica não apoiar, não suster a absorção de recursos em setores obsoletos, implica também, quer dizer, não há crescimento sem ver um pouco de quer cenoura, quer pau, ou seja, implica também quem falhar sofrer pelos seus falhanços para poder melhorar. Portanto, todo esse clima e ambiente, juntamente com um clima de ambição, que são muito importantes. Portanto, esse seria, na minha opinião, o segundo ponto que eu queria fazer acerca desse tema. E, por fim, um terceiro, e é em relação, se quiseres, de uma forma talvez mais concreta. O que é importante, de facto, é que o nível de exigência dentro de Portugal também aumente, sobretudo nas gerações mais novas como as vossas. Quer dizer, eu parece-me normal e expectável, tendo em conta as condições em Portugal, a Maria decida que, depois de acabar o curso na Católica, às tantas vai trabalhar para Amsterdão durante uns anos. E vai aprender, conforme como eles fazem lá, numa empresa competitiva que tem sucesso internacional. Mas eu acho que envolve isso também, e nós vemos isso, enfim, noutros países, a Maria também, daqui a uns anos, pensar, agora, tendo eu adquirido esse capital humano, essa experiência, deixa-me voltar a Portugal, falar com o meu amigo Gonçalo, que, entretanto, por qualquer razão, ficou a viver em Viseu, e dizer, bem, vamos agora os dois criar uma empresa nova, eu tenho este know-how, Gonçalo, tu percebes melhor como é que funciona Portugal, porque eu estive fora de Portugal uns anos, vamos tentar criar algo. Volto ao meu segundo ponto, o governo não criamos empecilhos de forma a vocês poderem conseguir inovar, tu estabeleceres-te aí, criares emprego, criares inovação, ires à procura de mercados na Holanda e nos outros sítios onde aprendeste, e ao fazer isso potenciar o crescimento económico. Ou seja, de uma forma mais concreta, também envolve, eu espero, que jovens como vocês não fiquem desiludidos, saem de Portugal para só voltarem para a reforma, como eu dizia, voltando ao meu primeiro ponto, é o meu grande receio, mas voltem antes para criar condições rapidamente, ou mesmo não saiam, até o ponto em que não tenham de sair, mas consigam fazer com perspectivas mais alargadas de eu não estou aqui para vender em Portugal, mas para vender no mundo inteiro, mas não há razão para o que eu estou a fazer na Bélgica ou na Holanda, eu não posso estar a fazer antes em Portugal com o mesmo sucesso e com as mesmas capacidades. E está bem que vai ser sempre difícil, mas só quem nunca saiu de Portugal é que também acha que é tudo um mar de rosas em Londres ou em Milão ou seja, ou em Nova Iorque, seja onde for, cada país tem as suas dificuldades, mas até que ponto é que tu consegues ultrapassá-las e usar essa tua experiência em capital humano para trazer essa ambição e fazê-lo. Portanto, nesse lado, e aliás, enfim, num lado, se quiseres mais micro, a Índia sofreu perda de talentos durante gerações e muitos deles voltaram e hoje em dia a Índia, no setor das tecnologias de informação, dá cartas, precisamente com muitos indianos que voltaram ao fim de uns anos e trouxeram esse capital humano e conseguiram fazê-lo, apesar da Índia ter muitos mais problemas que Portugal em termos de desenvolvimento económico e de capacidade de fazê-lo, ou seja o que for. E podia dar outros exemplos assim, muitos outros. Mas, acima de tudo, queria deixar essa terceira mensagem, uma mensagem de otimismo e de ambição dirigida aos vossos colegas aí na Católica, que é de, mesmo que tenham de sair neste momento, que olhem para Portugal como uma forma de voltar, que percebam que não estamos presos num pântano inacessível. Eu acho que é possível mudar. Não faltam exemplos hoje em dia, quando abres a imprensa, de pessoas que abrem empresas de sucesso em Portugal. Agora, com certeza, com uma perspectiva diferente da que havia há 20 anos, uma perspectiva diferente, uma perspectiva necessariamente virada para fora, uma perspectiva mais ambiciosa e mais arriscada, como eu dizia. Mas eu espero que uma geração bem treinada, que já saiu e já teve a experiência, também tenha outra apetite pelo risco, nem que não seja porque se voltas a Portugal e tentas e não consegues, 3 anos depois voltas a sair e vais para outro sítio, se já saíste uma vez, já aprendeste que podes sair, e portanto essa capacidade de tomar esse risco, essa ambição, eu acho que serão muito importantes para o crescimento económico no futuro em Portugal.
Passamos agora ao teste de hipóteses. A hipótese nula que preparamos para si é: as criptomoedas têm espaço na economia do futuro. Professor, aceita ou rejeita esta hipótese nula e com que p-value?
Aceito que tem espaço, mas mais do que p-value, uma lição muito importante da economia, que mais do que a significância estatística, é o tamanho do efeito económico. Ou seja, tem espaço, mas vai ser sempre um espaço muito pequeno. De forma alguma vão substituir as moedas tradicionais dos bancos centrais, e vão ser sempre um pequeno nicho, sobretudo depois de passar esta euforia que vem sempre com as inovações. Portanto, não vão substituir as. Vão ter um efeito, sim, um p-value bastante baixo, ou seja, de certeza que vão estar aí, mas quantitativamente não vão ser particularmente importantes, vão ser uma pequena esquina, se quiseres, do mercado financeiro.
E assim termina mais um episódio do Déficit de Atenção. Resta-nos agradecer mais uma vez a sua presença, professor. Foi um gosto recebê-lo. E desejar a todos os nossos ouvintes uma ótima semana.